Amigos da Rádio dos Ocos, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 183. Nosso entrevistado de hoje é o Luiz Antônio Ferreira Nunes, que vai empunhar agora o microfone e já falar um pouquinho sobre ele.
Entrei na instituição neste ano, a partir do dia 26 de janeiro. Né? Meu problema é causado por causa da diabetes, ambiguidade visual, né? Aconteceu, não foi que foi, nós usamos o termo que foi do dia para a noite, só que não é do dia para a noite. Quando fui observar a perda de visão, ela estava bem acentuada e ele foi causando, né, a cegueira parcial, que estou até agora no momento, que só vai depender do meu controle de diabetes, né? E acredito vir à sociedade aqui para poder aprender a ler, escrever e lidar com esse problema que estou passando nesse momento, né? E aqui estou sendo, graças a Deus, muito bem assistido, com muitas atividades, além do aprender a escrever e ler o Braille, né? Outras assistências muito boas, como o Dos Vox, que estava muito interessado de aprender com o Mr. Paulo, né, que está sendo um excelente instrutor, né, como as outras professoras também, professores de canto, professoras de teatro, excelente, excelente mesmo.
E com esse sotaque, de onde é que será o Luiz Antônio?
Eu, às vezes, me considero um balaio brasileiro, porque sou carioca, me criei no estado de Brasília, né? No Distrito Federal. Depois cheguei aqui em Fortaleza e fui conhecendo o Ceará e fui ficando. Aqui fiz família. Mas como eu tenho um espírito meu nômade, né, sempre quando na medida do possível, corro o Brasil.
Bom, Luiz Antônio, nosso conhecido Toninho aqui, né? Para os íntimos, não é isso, Toninho? Estávamos falando que trabalhou alguns anos como segurança, né? Segurança pessoal, segurança patrimonial, e vamos conversar hoje sobre segurança. Diz pra gente quanto tempo você trabalhou como segurança, quais eram as suas atividades, em que estados.
Na área de segurança patrimonial, trabalhei aqui no estado do Ceará e também trabalhei em Natal, na cidade de Natal. Bom, sobre cuidados com a nossa residência, praticamente são os básicos, mas que nós sempre caímos na monotonia. Sempre ao abrir a sua casa, verifique antes se tem pessoas desconhecidas próximo de você. Nunca entrar diretamente com a mão na maçaneta, abrindo sem observar. E quando você abrir a sua porta, você pode estar dando não só apenas a sua entrada, mas de terceiros, de pessoas não bem-vindas à sua residência, né? E ao sair de sua casa, sempre deixe uma luz também ligada, né, se você for se ausentar por muitos dias, né, e avise sempre os vizinhos, aqueles mais chegados, da sua situação naquele momento que vai ficar sua casa. O básico é isso, para a segurança de sua residência. Pessoal, segurança pessoal já é muito vasto. A pessoa tem que ter muita atenção, principalmente as mulheres, com seus acessórios, como bolsas, óculos. Acredite, é isso que eles querem, entendeu? Que a pessoa só apenas fique despercebida por alguma coisa que é o bote do meliante, esse daí mesmo. Ele aguarda o momento certo. Às vezes, nas seguranças, temos até o termo de falar o seguinte: enquanto tem um segurança para cuidar de uma casa, de um local onde que ele foi reservado, ele tem apenas dois olhos e em volta dele tem milhões. É só um descuido, uma falta de atenção, que é isso mesmo que ele quer, o descuido.
Mas você estava me falando que, como segurança pessoal, você já transportou o Amado Batista, já esteve com Roberto Carlos, enfim, com esses grandes artistas. Como é que se dá orientação para quem vai trabalhar com segurança com esses artistas aí famosos?
Bom, quando você trabalha para fazer segurança pessoal de autoridades, e no acaso no meio artístico, a pessoa tem que ter muito cuidado, principalmente de não ser muito emotivo. Guarde seus sentimentos, lembre-se que ali você é um profissional. Mesmo que você, que aquela pessoa seja o seu ídolo, mas você tem que tentar se manter na neutralidade, que é um pouco difícil. Que você se emociona pelo que a pessoa é, pela emoção das outras pessoas que estão em volta dele, mas você tem que se manter sóbrio no seu sentimento e totalmente atento a tudo e a todos que estão em sua volta. Então é um trabalho aparentemente fácil, mas muito estressante, que você está lidando com a vida daquela pessoa que está sendo resguardada e cuidando também dos sentimentos de outras pessoas, que aí, como diz o ditado popular, aí coração do alheio é campo que a gente não deve andar muito.
Existe toda uma orientação psicológica, né, que prepara o profissional para estes momentos. Imagine o cara olhando para o ídolo, sem prestar atenção no que está acontecendo ao redor, e o ídolo passar depois por dificuldades, né? Não observar que uma fã conseguiu adentrar a um local onde o ídolo depois estará sozinho com esta fã. Aconteceu aqui no Ceará já fatos como esse, né? De garotas que conseguiram adentrar até o quarto onde o ídolo ia se hospedar, provavelmente com a ajuda de alguém, enfim, do hotel, alguma coisa, né? Respeita o sufoco lá dentro, hein?
Realmente, isso é... Segurança é um trabalho difícil, Como eu falei antes, aparentemente fácil, mas é muito estressante, porque a sua falta de atenção pode lhe causar, às vezes, um embaraçamento muito, muito grande, né? Principalmente para a pessoa que está sendo resguardada, né? Assegurada, como às vezes a gente usa o termo técnico, né? O cliente fica assegurado por você e você, por um momento, às vezes de desatenção ou então sentimentalizado com a atenção do fã, você se envolve e termina negligenciando o seu lado profissional, que deve estar naquele momento acima de tudo e de todos. Acontece muitas vezes de minha mãe, alguns amigos falam: poxa, você esteve próximo lá do Amado Batista, do Roberto Carlos, do Fábio Júnior, e você não tirou nem uma foto, nem um autógrafo. Não, naquele momento, aquele sentimento tem que ser neutro. Difícil, mas é exigida.
E parece, Luiz Antônio, que a pessoa que trabalha na área de segurança, ela adquire uma intuição de até prever alguma coisa que está por acontecer. Através da entonação da voz de uma pessoa, você passa a desconfiar daquela pessoa. Então, com relação a isso, se eu estiver certo, você diz que eu estou certo. Que quem trabalha na segurança, ele fica mais atento, naturalmente, do que outras pessoas. E, em função disto, o que é que você orientaria para quem é deficiente visual? Ter cuidado com a sua segurança pessoal, com seus bens, enfim.
Isso é uma grande verdade. Geralmente nós temos um grande erro, que às vezes eu falo muito com meus filhos, o termo de se expressar melhor, entendeu? Então, quando às vezes algumas pessoas chegam, nós estamos no tempo onde que tudo é normal. Não é que tudo é normal. Nós achamos que tentamos ser moderno, mas há certos conceitos que realmente, como o papai e mamãe dizia, e não podem ser mudados. Como exatamente a expressão, como a pessoa chega para você, o tom de voz, tudo isso leva um montante de... Se você for mais perceptivo, você vai notar que realmente o tom da voz dela se altera, o jeito como ela conversa com você ou outras pessoas se modificam, sim. A gente tem que ter um pouco de sensibilidade. Eu, quando era vidente, né, não tinha uma certa percepção sobre isso, mas não notava tanto quanto agora, né? E nós que estamos nesta lida de vida agora, nesse momento, nós temos que ser mais perceptivo do que o vidente, né? Então, realmente, isso tem muito a ver. Uma pessoa se aborda, até o toque, quando a pessoa está com segundas intenções, é diferente. Com certeza, é diferente.
Eu sei até de um fato de um amigo nosso que estranhou até a presteza de um camarada que queria auxiliá-lo a atravessar ruas, a chegar no transporte coletivo, descer no ponto onde ele queria descer e tal. E ao final de toda essa ajuda, de toda a caridade, ele anunciou o assalto, né? Então é preciso você ficar atento a pessoas que... Porque me parece, pelos relatos que falam, né, o normal é as pessoas não querer muito ajudar, hein? E quando aparece alguém com muita vontade de ajudar, infelizmente você tem que ficar com o pé atrás. Sabemos que existem pessoas boas, né, com realmente com um coração bom, que tem intenção de fazer o melhor, mas é isso que você fala. É comum também você estar no ponto do ônibus e alguém se aproximar e solicitar a hora, perguntar a hora, perguntar alguma informação sobre alguma rua e tal. Então você, infelizmente, tem que estar precavido sobre todos os aspectos, não é isso? E com relação a celular, Luiz, celular, relógios, enfim, notebooks, qualquer coisa que o deficiente visual transporta na rua, quais são os seus conselhos para se manter mais seguro com relação a isto?
Sobre o celular, ao sair de casa, bote ele realmente no sistema de vibratório. Nunca deixe ele tocar, né, fora da sua residência ou de um local onde que você esteja seguro. E ao tocar, se no acaso você esqueceu de botar no vibratório, você simplesmente pega, ponha sempre na palma da mão, nunca pegue nas pontas do dedo, e leve ao ouvido, faça o que você deve fazer, escute, dê o seu recado, feche-o e tenha cuidado, retorne ao bolso, à sua bolsa, com muita atenção, porque é como eu falei antes, o que o humilhante ele quer é exatamente isso, que você se sinta em casa, porque vai ser a hora onde que a cobra vai fumar, entendeu? É a hora que ele vai lhe abordar, vai tomar, e nós temos que se precaver, vai sair com um cordão, muito cuidado, atenção, bote o cordão para dentro da blusa, se no acaso a blusa for de meia. Se não for, você aconselha a nem usá-lo, né? Que infelizmente para nós, às vezes, um simples cordão não vale nada. Mas para aquele rapaz que está ali fora, com fome, vale muita coisa. Para ele, ele está vendo um prato de comida na frente que está andando, né? E sobre anéis, essas coisas... Um conselho, não tente ostentar demais o que você realmente tem, porque nós estamos num mundo de maluco. Você vai perder a sua vida por nada, porque você, com a sua vida, você pode batalhar e ter tudo de volta. E você nunca reaja, nunca, nunca reaja a uma abordagem, principalmente se você achar que o rapaz está realmente armado. Não duvide que aquela arma é de brinquedo, que ele está com o dedo debaixo da blusa. Ele poderá e ele talvez vai tirar a sua vida. Entendeu? Entregue. Entregue porque vai ser melhor. Depois a polícia ou alguém vai correr atrás dele. Mas de antemão, muita atenção. Ao tirar sua carteira, a subida e a descida do ônibus, atenção, leve sempre a carteira. Antes de subir do ônibus, puxa a carteira, bota na parte da frente do seu bolso dianteiro. Nunca quando estiver subindo, para tirar, para subir no ônibus. Por quê? Nessa subida do ônibus, quando você vai botar a mão atrás e tirar a carteira, o batedor de carteira já está de olho em você e ele vai tomar da sua mão e vai correr. Entendeu? Muita atenção mesmo.
Luiz, imagine a pessoa cega se locomovendo na via pública e em determinado momento surge um tiroteio, né, bala para tudo quanto é lado. Com a sua experiência de segurança, com o seu conhecimento agora na área da deficiência visual, qual a orientação? O que é que esta pessoa deve fazer de imediato?
Bom, aí é um ponto difícil. Porque quando a pessoa é vidente, realmente ela corre atrás de alguma coisa que... uma barreira natural ou artificial. Natural, um monte, um morro. Artificial seria um carro, um veículo, um muro. Para a pessoa que é deficiente, realmente fica muito difícil. Mas o primeiro conselho, em caso de tiroteio, que você não sabe se a bala vem de frente, vem de costa, de lado, é a regra básica: deite ao solo, leve as suas mãos à cabeça e fique lá deitado sem mexer até que o tiroteio cesse ou alguém, uma boa pessoa, talvez ao vê-lo naquela situação difícil, passe e lhe chame, lhe puxe para um abrigo melhor. Mas de primeira mão seria esse mesmo. Você tem que deitar no chão, porque as balas, geralmente, quando a pessoa atira, os projéteis que saem do revólver, ele sai a, no mínimo, 1 metro a 1,5 metros. Entendeu? Mesmo que ele seja ruim de tiro, ele vai passar se espando de você, a não ser se realmente o meliante ou a polícia estiver atirando para o solo. Aí você está entre a cruz e a espada mesmo. Que essa é uma situação difícil.
É. Primeiro, evite passar por lugares que você sabe que são mais frequentes os tiroteios, né? Certo? Então, agora vamos conversar sobre o deficiente visual que está se dirigindo ao banco. Vai recolher lá o seu dinheiro, não tem uma mulher, não tem um marido, não tem um filho, não tem alguém que possa ajudá-lo. Ele vai sozinho mesmo ao banco fazer a retirada do seu dinheiro. Então, quais são os conselhos neste caso?
Realmente, você tem que ir. Ao ir, chegar na portaria, se identifique, né? Provavelmente, como diz, nós que somos deficientes visuais, a nossa maior identificação é a bengala. Mas se, no acaso, o segurança pedir que você se dirija à lateral e mostre a sua bolsa, a sua bengala, demonstre ao rapaz, mostre boa ação. Ele está cumprindo o dever dele, que é exatamente desconfiar de tudo e de todos. Por isso que dentro do banco, desde que inventaram essas portas giratórias, detectores de metais, diminuiu muito o assalto a banco com vítimas dentro dos bancos. Né? E outra coisa, seja educado. A educação faz bem para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que com certeza você agindo dessa forma, numa próxima vez, aquele segurança, ele vai lembrar: ah, aquele cidadão que veio outrora aqui, ele realmente é deficiente. Mas faça o mesmo procedimento. Não espere que ele lhe chame. Vá, procure-o e converse com ele. Demonstre afetividade a ele. Chega, converse, bom dia, boa tarde, boa noite. Demonstre a ele aquela mesma coisa que ele pediu anteriormente, né? Outra coisa, muita atenção nos carros fortes. Por quê? Carro forte está chegando, ou ele está deixando alguma quantia, ou ele veio buscá-lo. Às vezes são até papéis da empresa, né? Mas só que quem está esperando o bote, o assaltante de banco, ele não vai pensar nisso, ele só quer o numerário. Então, se você ver um carro forte, se for possível você mudar até do local onde você está, você mude. Se o carro está à sua frente, atravesse para o outro lado da rua. É aconselhável, porque você pode, de repente, entrar em fogo cruzado ou ser usado como refém daquela situação difícil. Muita atenção, entendeu? Ao sair do banco, portando o seu dinheiro, vocês podem notar que a maior parte dos bancos, hoje em dia, pelos números de assalto, eles são todos feitos em vidros, em vidraças. Ou seja, quem está fora do banco, ele tem uma certa visão do que está ocorrendo dentro. E os meliantes, ultimamente, estão usando muitas pessoas dentro do próprio banco. Você sai com uma certa quantia, alguém que está na fila, está sentado próximo à fila, pode pegar um celular e avisar aquele rapaz que está lá fora, que vai efetuar a ação, sobre qual pessoa ela abordar. Então, nunca vá só. Preferencial, sempre acompanhado. Quando você for buscar o seu Uber Eats do final de ano, do final do mês, desculpe, né? Se você não puder ir acompanhado com uma pessoa, bote uma parte do dinheiro na carteira e a grande maioria bote no bolso. Porque se ele levar seus documentos, nós corremos atrás e tudo bem. Se você dividir o dinheiro, de repente você pode até chegar em casa com alguma quantia no bolso, né? Apesar que às vezes já foi relatado por causa de um amigo meu, que ele fez exatamente isso, botou uma parte do dinheiro na carteira e a grande parte no bolso. Quando ele saiu, 500 metros depois, ele foi abordado por dois cidadãos que estavam numa moto, tirou, logicamente, o dinheiro que estava na carteira dele, né? E tudo bem, quando ele pensou que estava livre, o elemento que estava lá no banco chegou próximo e entregou ele. Ou seja, ele já estava sendo já vigiado. Vigiado dentro do próprio banco. Atenção, atenção. É melhor você, às vezes, se você vai pegar uma certa quantia, 5 mil, 3 mil, ou às vezes até mil reais, ao sair do banco, pegue um táxi. Saia daquele local. Não saia andando. Vai ser melhor para você e para sua família.
E você pode lembrar do MacGyver, não sei se vocês lembram do MacGyver, era um cara que dava jeito em tudo. Já que você tem acesso ao caixa, vá ao caixa diretamente, não vá ao caixa eletrônico, não, vá ao caixa lá dentro do banco, que você tem acesso a chegar logo à sua vez, né? Se você for digitar a sua senha, se você tiver alguma coisa, algum papel, algum papelão, alguma coisa que você possa encobrir a sua mão na hora que você está digitando a senha, também é uma boa informação, né? Tá certo? E não saia logo do banco, né? Converse com o gerente, peça para ir ao toalete, alguma coisa assim. Lá no toalete, quem sabe você bota, faz a divisão do dinheiro, bota dentro da meia, né? Inclusive, eu fui até o Rio de Janeiro outra vez aí, viu, Luiz? Lá para o encontro do Osox, a primeira vez que eu fui, em 1998, e coloquei uma boa parte do dinheiro dentro da meia, né? E saí do Benjamin Constant e fui almoçar num shopping center que tem próximo, no, acho que é o Rio Sul, e tal, e fiz o meu prato, e quando me dirigi para fazer o pagamento, lembrei que o dinheiro estava dentro da meia. E agora o que fazer, né? Aí eu estava com o Alexandre, segura aqui minha bandeja que eu vou ao toalete. Fui ao toalete, tirei a parte do dinheiro da meia para fazer o pagamento, né? Tá certo? Então é isso aí, hoje em dia você tem que ser esperto, estar atento a tudo, né? Desconfiar de tudo. E se você recebe dinheiro dia 5, dia 10, dia 15, evite nesses dias, vá em outros dias, né? Porque nas quinzenas, finais de mês, que a galera fica mais atenta. Luiz, nós agradecemos aqui a tua participação, tá certo? Espero que as nossas informações surtam efeitos, né? E que as pessoas evitem frequentar os lugares violentos, procurem respeitar horários de transitar pelas ruas, né? Porque a gente sabe que hoje em dia está difícil todo horário, todo cruzamento, enfim, todos os lugares. Mas evite isso daí e procure ter fé, acreditar em Deus, fazer sua prece ao nascer do dia, pedir para voltar para casa em paz, com segurança, que também isso é uma boa ajuda. Então a gente repassa o microfone para você, para as suas considerações encerrativas desta nossa conversa que interessa.
Acredito que as informações dadas vão ser muito útil, né? Sobre os caixas eletrônicos, realmente é cada vez mais difícil, porque o caixa eletrônico veio muito para facilitar. E também, ao mesmo tempo, está difícil, que às vezes até você botando alguma coisa para cobrir a senha que você está sendo digitada ali, eles botam até câmeras inclusas lá, escondidas, Dizem que são os assaltantes, né? Eu creio que são pessoas coniventes com o assalto, que trabalham até na manutenção desses mesmos caixas, né? Mas a polícia, quando eles querem trabalhar, eles trabalham e muito bem. Acredite nos homens que estão a fazer a nossa segurança. E sempre, na medida do possível, colabore com o mesmo, entendeu? Se identifique, converse. Educação, sempre educação abriu portas, né? E também vou me despedindo aqui, agradecendo, né, o convite que o Mr. Paulo fez à minha pessoa. Espero ser convidado outras vezes. Com certeza estarei aqui para tentar ajudar da melhor forma possível esse nosso programa que está sendo transmitido por via internet. Obrigado, Paulo.
É isso aí. Obrigado também, Toninho. Obrigado, Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade das Ciências aos Cegos. E a você que nos dá o prazer da sua audiência. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda os vós. Há 14 anos em seu coração.